Então, na prática de hoje, a gente já vai embarcar. É uma prática que eu considero que todo yogini, aspirante a yogini, yogi, assim, do cotidiano e alguém que quer desenvolver uma intimidade com a própria mente, tem que ter no repertório, assim. Em geral, as práticas de shamatha, a gente tem, a pessoa, ela é bom ela alternar entre umas duas ou três práticas em que uma coisa vai ajudando a outra. Muito comum o Alan Wallace começar com essa prática que a gente vai fazer agora, e aí no meio, às vezes no meio da sessão, ir para uma outra outro foco. Ou num retiro você vai alternando. Então essa é uma prática básica assim de shamatha que é bom a gente ter familiaridade. Ela é muito fácil e o contexto dela é super profundo. O contexto dela, às vezes os professores ficam 2 horas conversando só sobre a importância dessa prática. Mas essencialmente ela tem dois aspectos nessa prática de contexto. Ela é uma prática ótima para soltar a discursividade da mente. E porque ela solta a discursividade da mente, ela descomplica a mente, ela é uma prática ótima para lidar com as aflições. Então, até eu escrevi um texto sobre isso, que é o Pés Não Brigam, baseado nisso, assim, que é essa coisa de que as aflições precisam da discursividade, todo tipo de ciúme, raiva, precisa de história. E a história é alimentada pelo pensamento compulsivo, a gente fica pensando sobre aquilo. Mas quando a gente volta para o espaço do corpo, as aflições não têm como elas se alimentarem sem a discursividade da mente. Então, essa é uma prática muito boa para o cotidiano também, no sentido de você poder voltar para a descomplicação do corpo e reduzir a aflição. Depois a gente vai ver que a aflição pode ser reduzida, pode ser liberada de outros modos, mas esse é um jeito muito bom de não sofrer tanto no cotidiano. Então são esses dois aspectos. A gente vai direto para a prática e eu queria conectar. Essa prática é uma shamatha com foco na respiração, no método ensinado pelo Buda. Buda aprendeu antes do budismo, né? Ele aprendeu com shamatha com grandes yogis, assim, na floresta. E aí o Buda desenvolveu. Esse é um método super simples, está no Anapanasati Sutra. E ele, depois o Asanga, que é um outro professor, ele só interpretou assim, e o Alan Wallace ele disse que esse é um dos melhores, mais precisos jeitos de interpretar o que o Buda instruiu. E aí, só para vocês lerem, assim, só para eu ler, assim, para ficar conectado com uma coisa muito antiga, o Buda diz assim: inspirando longamente, sabemos, eu inspiro longamente. Exalando ou expirando longamente, sabemos, eu expiro longamente. Inspirando de forma curta, sabemos, eu inspiro de forma curta. Expirando de forma curta, sabemos, eu expiro de forma curta. Treinamos assim. Então aqui é a instrução. Eu vou guiar, mas assim, só para guardar assim. A instrução é: vou sentir todo, vou respirar, vou inspirar, vou deixar o ar entrar, sentindo o corpo inteiro. Vou exalar, sentindo todo o corpo. Vou inspirar acalmando o corpo e vou expirar acalmando o corpo inteiro. Então essa é uma prática que o foco dela é o corpo inteiro respirando. É só isso. Daí a gente vai embarcar nela assim. Essa é uma citação transcrita pelo Alan Wallace do Buda num retiro de shamatha de 2010. Foi a primeira vez que ele deu um retiro uma apostila que a gente pegou nesse retiro. Foram 9 dias. Ou 9 a 10 dias. Foi a primeira vez que o Alan Wallace explicou o shamatha com tanta. Fazem 9 anos, né? Foi um retiro maravilhoso, pessoal. A gente conseguiu gravar um vídeo dele no YouTube. Eu vou colocar tudo isso na página de referências, que a gente sobe em breve. Ainda hoje, barra silêncio 2019, deve ser uma coisa assim. Então a gente vai direto para a prática, mas vocês lembrem que a instrução é super simples. Vocês podem fazer na cadeira, quem tiver no trabalho, ou pode fazer na. No chão, quem tiver em casa. Nós estamos agora em 27 pessoas. E é isso. A Rafaela falou, quase 30, pessoal. Alegria. Muito bom. Então a gente embarca na prática. Não precisa mais olhar para mim, só encontrar uma posição confortável. Assim que você entrar na posição, relaxe. Amplie ainda mais a confiança que você tem na sua mente, como a gente viu de manhã. É com ela que você vai passar por todas as experiências. Então, aumente a confiança que você tem na sua própria mente. E gere a motivação mais elevada. Amplie, renove os votos de trabalhar com os problemas dos outros, as situações do mundo, toda a sujeira, todas as complicações, dentro e fora, onde quer que você encontre o sofrimento, renove os seus votos de usar todas as suas habilidades para liberar as aflições nos seres, ajudar eles a relaxar, a expressar mais a bondade que eles são. Vem com alguma grande sensação de conforto, de tranquilidade. Tome seu tempo para repousar o corpo, a respiração e a mente em seus estados naturais. Ou seja, apenas largue, solte, pare de interferir, mexer e deixe que a sua consciência repouse onde ela já está, na sua própria base. Solte qualquer interferência, qualquer ajuste, qualquer controle e manipulação em corpo, respiração e mente. Segue um pouco em silêncio. Agora a gente vai entrar na prática, mas durante toda a prática e durante todas as outras práticas também, não entre 100% no método. Guarde essa qualidade de sem fazer nada, de sem esforço. O shamatha tem algum esforço, especialmente quando a gente é iniciante, para sustentar a atenção. Mas na medida da sua habilidade, apenas deixe que a prática se dê sem você fazer demais cada instrução. Então, sua mente está repousando em si mesma, como uma fonte de luz capaz de iluminar qualquer aparência visual, sonora. Escolha agora iluminar todo o campo somático. Espalhe o foco do seu interesse, da sua consciência, para todo o corpo. Antes de você sentir o corpo inteiro, pode ajudar você a sentir cada parte, aproveitando para soltar qualquer rigidez, às vezes na testa, que você está segurando muito a testa, às vezes nos olhos, nas pálpebras. Talvez nos lábios, na língua, na garganta, todo o rosto. Aproveite para suavizar, derreter qualquer rigidez. Até você sentir que a sua consciência ilumina o corpo inteiro. A gente tem uma tendência muito grande a ficar preso na cabeça. Então, espalhe mais e mais, deite a sua mente, todo o corpo descendo para o chão, descendo para a base. E a partir de agora, mantenha o fluxo de consciência, de atenção, observando cada sensação ou flutuação de sutil de energia na conexão com a respiração. Sinta o corpo inteiro respirando. E note qualquer sensação, flutuação que vem a cada inspiração e a cada exalação. Solte qualquer imagem mental que você mantém do corpo, qualquer ideia de respiração. E mergulhe na experiência mais direta, momento a momento, quando o ar entra preenchendo o corpo. Energizando o corpo, quando o ar sai, relaxando o corpo. E fique presente também no intervalo, quando você sente o corpo bem relaxando, o ar saindo. Talvez tenha um espaço antes do ar começar a entrar também. Aí fique presente ali. Como se você quisesse saber exatamente quando a inspiração começa. Sinta mais e mais o corpo inteiro respirando de uma só vez. Relaxe bem o abdômen, toda a barriga. E não faça esforço para respirar. Deixe que o corpo respire e apenas fique presente, desfrute. Notando momento a momento como essa respiração acontece. Se você sentir que os olhos, ao relaxar, eles se fecharam, não tem problema. Pode deixar eles fechados ou quase fechados. Se você sentir que perdeu vivacidade, surgiu torpor, refresque o interesse em seguir bem atento. Mas faça isso ampliando principalmente o conforto, o relaxamento. Se entregando à respiração, deitando internamente. Nessa simples percepção do corpo inteiro respirando, com as sensações táteis e flutuações que vêm junto. Da respiração. E se você notar que o seu foco se virou para os pensamentos, não lute contra os pensamentos, apenas lembre que não é aí. Que é o campo somático, não há pensamentos no campo somático. Então, se você está olhando para pensamentos, ideias, você está olhando no lugar errado. Não precisa afastar esses pensamentos, basta sentir novamente que enquanto você está pensando, O corpo respira. E aí mergulhe de novo nessa experiência interna da respiração acontecendo. Coloque toda a sua atenção aí. Então a gente vai seguir em silêncio, aprofundando nessa prática. E quem quiser, antes de seguir em silêncio, pode se mover um pouco, sair da posição, trocar de posição e voltar à prática. Mas quem estiver bem é só seguir. A gente segue em silêncio. É muito normal travar a respiração em busca de alguma estabilidade. Então, solte qualquer repressão. Deixe o corpo respirar como se você estivesse dormindo, bem, bem solto, livre. E ao mesmo tempo, solte qualquer preocupação em você ser o responsável dessa respiração. Só deixa ela acontecer. Se você sentir que a sua consciência voltou para a cabeça, espalhe. Veja se você consegue sentir mais e mais o corpo inteiro respirando. Sensação espaçosa de conforto. E veja se você consegue prolongar o período sem interrupções em que você fica só no campo somático, notando cada sensação e flutuação de energia, cada sensação tátil ou flutuação de energia, cada vez que o ar entra. Depois, cada vez que o ar sai, sem distrações, sem focar em outra coisa. Tente ampliar esse tempo em que você realmente deita todo o seu campo somático que respira livre. Segue um pouco mais em silêncio. Então a gente pode terminar aspirando realmente aprofundar nessa prática, nessa vida, e desejando, dedicando, espalhando qualquer qualidade que a gente tenha gerado para todos os seres. Lembrando que isso já é da natureza deles. Então é isso, pessoal. Essa descoberta desse campo somático, a maioria das pessoas não faz. Então, quando elas estão vivendo um problema, elas ficam o tempo inteiro no, na discursividade, na história. Quanto mais vocês descobrirem isso, o Alan Wallace, ele fala que, às vezes, ele briga com a esposa dele, e ele fala que, às vezes, ele fecha a porta do quarto e ele entra em modo não conceitual. Daí não tem briga. Então, não resolve, mas vocês vão descobrir que tem um lugar... que é um refúgio provisório, relativo, mas é um refúgio, é maravilhoso. Vocês vão, às vezes, se vocês tiverem a chance de continuar praticando, vocês vão estar no meio de um problema ou com várias coisas complicadas, aí vocês fazem assim, ó, zup, e aí vocês mergulham nesse campo somático em que só tem isso, o ar entra, o ar sai, tem uma coisa grande que respira, e é isso. Não tem dia tal, não tem ontem isso, não tem aquilo outro, não tem eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É um campo somático, assim, livre. Então, esse recurso, ele é muito útil. E a minha sugestão para o cotidiano, eu dei duas outras sugestões de manhã, mas uma sugestão, assim, micro agora, é quando vocês entrarem no ônibus, no trem, no metrô, ou Cabify, sei lá, se tiverem um tempinho, só façam isso, assim, ninguém vai perceber, você fecha o olho, ou se você não quiser fechar o olho, mas e mergulha de novo no corpo todo, respirando livre. Vocês vão ver, isso é paz, é imediato, paz na hora. E a gente vai se tornando menos complicado, assim, porque a gente vai ter várias interrupções da mente discursiva. Tá bem? E a chave para essa prática é lembrar do objeto. O objeto é corpo inteiro, respirando. Não perder nenhum ciclo, ou seja, inspirou, você sabe, expirou, você sabe, tem um espaço, você sabe, você não está olhando outra coisa, você está olhando aquilo. E a chave é, na medida em que você vai relaxando, não perder a atenção, não deixar essa atenção virar só um sono. Então você relaxa, mas a sua atenção está ali. Então, se vocês puderem fazer desse jeito, vocês vão aprofundar bastante. Essa é uma prática que o Alan Wallace deu em 2010, eu só fui ligar para ela. Sei lá, há 2 anos. E aí, no último retiro, ele enfatizou muito nesse retiro que está acontecendo agora lá. Ele enfatizou também. Ele sempre faz casado, ele começa com essa prática e aí depois ele entra com uma outra. Então, essa é uma prática. Seria muito bom. Se vocês têm interesse em ter intimidade com a mente, essa é uma boa prática para ter no repertório. A chama está com foco na respiração. Método de Asanga, corpo inteiro. Super simples de fazer, super antiga, infalível, assim, maravilhosa. Não sei se alguém tem alguma coisa rápida para perguntar. A gente vai ter mais espaço à noite para ter perguntas e respostas assim, mas se vocês tiverem uma pergunta de momento, pode fazer que a gente já resolve e a gente segue. Senão a gente se despede.
Gustavo,
Oi, Clarissa. Bom
tudo
dia.
bem? Bom dia.
Boa tarde.
Durante essa semana que vão ter essas várias práticas, né, ao longo do dia, você tem diversificado as práticas, tipo de manhã, de tarde ou de noite? Ou você, como que vai ser assim? Tipo, você dá várias práticas ou você escolhe uma prática para trabalhar os 3 períodos?
Como eu disse, de manhã é meio que despretensioso, porque é online e é comigo também, não sou professor de meditação mesmo, assim. Então é tudo bem despretensioso. Agora, claro, a minha motivação é que vocês tenham uma clareza dos métodos e possam dar o próximo passo. Então a página que eu vou colocar hoje no ar deve ser o lugar.org/silencio2019. E aí, tudo junto. E aí, nessa página, eu vou colocar todas as meditações guiadas. Depois a gente vai pegar parte delas e colocar na página barra meditação, porque senão é muita coisa para colocar. Mas lá eu vou colocar todas. Então você pode fazer todas se você quiser, mesmo que você não possa fazer nos horários, mas você tem acesso a todas. E aí, o objetivo da semana e também da página é que você tenha clareza dos métodos e de como aprofundar, de dar o seu próximo passo, que pode ser fazer esse retiro de 2 meses lá na Itália, no ano que vem. Ou pode talvez ser só começar a praticar todo dia, ou fazer o seu próximo passo, tá? Hoje à noite a gente vai ter com a Gi o Vana, é às 8 da noite, vai ter uma prática das 7 às 7 e meia, a gente tem um espacinho, e aí 8 da noite vai ter uma prática sobre, já tem o vídeo, vai estar no lugar agora, ela gravou, ela é professora de Yin Yoga, vai ser sobre corpo, então vai ter alongamentos para vocês fazerem, vocês podem fazer a semana toda também. Mas basicamente a gente vai fazer três tipos de prática, shamatha, igual a gente fez agora, as práticas do coração e as práticas de investigação.
Tá.
E aí a gente meio que tem o rol de práticas. Quem já tem experiência em algumas dessas práticas, não adianta nada, porque tem que fazer muitas vezes. Por exemplo, eu posso falar, eu já fiz algumas vezes a prática no método de Asanga, minha prática preferida, assim, de essa e uma outra de shamatha, mas essa é sempre de base, sem essa, nada feito. Mas aí é muito ridículo eu falar, eu já fiz várias vezes. Não, tem que fazer muitas vezes. Então, algumas pessoas vão descobrir algumas nuances de algumas práticas, outras pessoas vão descobrir alguma prática e assim por diante, tá bem?
Tá bem. Tem espaço para eu perguntar só mais uma coisinha?
Tem.
Ou talvez se não der tempo...
Porque todo mundo tá liberado para ir embora. Se tiver que almoçar, tem um almoço ao meio-dia e 40. Pode falar.
Então, especificamente sobre essa prática com foco na respiração e, tipo, deixar tudo livre, né? Então, eu vou liberar tudo. Uma coisa que eu tenho percebido na minha prática, eu tenho uma certa dificuldade de não controlar a respiração quando o foco é na respiração, entendeu?
Bem-vindo à realidade.
É, né?
É isso. Por isso que a instrução tem que ser... A gente tem que falar várias vezes. O Alan Wallace não cansa de falar isso, porque a gente controla, é isso. A gente não... É igual com pessoa. A gente se aproxima e a proximidade cria controle. Então, quanto mais... A nossa atenção, a gente sofre por causa disso. A gente não consegue ainda só olhar. Tudo que a gente olha, a gente fixa, se identifica. Então, a gente pensa uma coisa, a gente cola e fala, eu pensei. A gente começa a ter uma emoção, a gente fala, ai meu Deus. A gente cola nas coisas. A gente cola nos outros, cola nos pensamentos, cola nas emoções, cola na respiração. Então, a gente tem muita dificuldade de treinar essa simples presença com aquilo, livre de luta, livre de esforço, livre de controle. Muito difícil. Mas não significa que é... justamente por isso que a gente tem que praticar, entendeu? Não significa que é... essa é uma prática ruim, ou não, você está inadequada porque você não consegue. Não, ninguém consegue a instrução. Por isso que mesmo quem estava lá nesse retiro, o Alan Wallace falou, todos vocês suck, todos vocês são uns merdas em shamatha. Então, meio que assim, não adianta, porque a gente não, de fato, é uma coisa muito, a instrução não é exatamente a experiência que a gente tem ao fazer a instrução, mas a instrução é a experiência da perfeição de quem tem essa mente. Na verdade, a instrução é a descrição de uma mente equilibrada. Uma mente equilibrada faz isso. Ela só faz isso. A pessoa faz. Agora foca no campo somático. A pessoa, claro, bum. E agora foca na respiração e deixa ela direto, assim. A pessoa, claro. Mas a gente tem dificuldade, porque a nossa mente está desequilibrada. Mas a gente usa o funcionamento que... Ou seja, a instrução de meditação é a descrição de uma mente saudável. Então, a gente usa a mente saudável como referência para a gente guiar e cultivar a nossa mente. É basicamente isso que acontece. A gente tenta imitar a mente saudável. Aí a gente vai se familiarizando com algo em nós que consegue fazer isso. Então, o que a minha sugestão para você é assim. Isso em você que não consegue fazer isso, nunca vai conseguir. Mas tem algo em você... para qual a instrução é natural. A instrução está se comunicando com algo na tua mente que é uma descomplicação natural. Então tem algo em você que é uma calma que só deixa o corpo respirar, que já existe. Então deixa isso aparecer, entende? Puxa isso, convida isso. E a luta, o aspecto todo de luta, eu não consigo, eu não sei o que, eu controlo, não sei o que... Deixa se debater, porque não vai vir coisa boa daí, mas assim, isso é só uma confusão, mas assim, convida a sua mente mais profunda que ela já tem isso, nós já temos as instruções de prática em nós, então com o tempo vai ser assim, só descrito, começa muito esforço, aí depois menos esforço, até que você tenha uma sensação de que você não precisa praticar, você só senta e a instrução se faz meio que quase sem esforço. É um descanso, assim. Não tem assim, eu vou tentar relaxar. Não tem muito isso. E aí, naturalmente, isso, naturalmente, aquilo vai começando a ser a naturalidade da mente, vai se expressando. Mas é normal ter dificuldade de controlar. Tinha mais alguma coisa que você ia falar?
Não, é porque, assim, eu acho que ou a gente não percebe a respiração, na maioria das vezes é algo, tipo, passa batido, ou quando vou sentar com foco na respiração, tipo, essa prática, meu Deus, eu tô controlando a respiração, então, tipo, eu não tô nem... Eu acho que é um nível tão sutil, é algo tão sutil de apenas deixar respirar e eu não interferir, sabe? Assim, zero.
É, normalmente a nossa relação com as coisas é de indiferença ou apego à aversão. Então, ou a gente está lutando com aquilo, quero e não quero, ou a gente nem vê. Então, a gente não sabe outra coisa. Então, por isso que a meditação, essa coisa de estar presente, que a Elizabeth Matsunaga fala, ou espaço, ou consciência, isso é muito novo para nós. Que tem a ver com a natureza da nossa consciência. A nossa consciência, ela é esse brilho. Ela já é isso. Ela já faz isso. Só que a gente não está reconhecendo esse brilho ainda. Ela já tem a capacidade de iluminar sem se vincular. Tipo o espelho. O espelho, ele não precisa meditar. Ele já tem algo que reflete e não se identifica. Porque quando você bota outra coisa, ele não agarra a anterior. Entende? Ele não fica colorido. E por isso que você pode botar outra coisa e ele reflete igual. Nossa mente já é assim, só que ela está traumatizada, entende? Nós somos uma mente tipo um espelho que ele não deixa a imagem passada passar. Aí você tenta botar a imagem seguinte e ele fala, não, eu queria que... É um espelho surtado, um espelho traumatizado. Então nossa mente está um pouco assim, mas ela é isso, ela é do zero, ela é fresca. Atenção, ela tem essa qualidade, fresca, fresca. Então a gente talvez demore para perceber isso, mas aqui a gente está só fazendo elasticidade com a atenção. A gente fala atenção, consciência, agora vai para a respiração. Daí a gente vê os limites, não tem a ver com a respiração, tem a ver com esse processo que você está vendo que tem um problema aí. Você foca e se agarra, você foca e se agarra. Tá. Então é uma questão de treinar, né? Com o tempo a gente vai ver que basta iluminar, basta ver. Por exemplo, se eu te falar agora, olha para mim, olha para a imagem aqui, ó, da minha mão. Não tem esforço para você. Você está olhando, é só olhar, é só pá. Então não tem um esforço, você não tem que mexer em mim, você entende? É só olhar. Então a atenção está muito ligada a essa visão direta. Só visão, só ver, só testemunhar. Mas a gente acha que a gente tem que fazer. Então ali a gente começa a mexer na respiração. Por isso que aí você pode voltar na prática que a gente fez primeiro, Clarissa. Antes de você entrar no foco, fica mais tempo não fazendo nada.
Tá.
Não se esforçando para respirar, não se esforçando para nada. Ou se você quiser deixar isso mais claro, deita no chão. Assim.
Mas aí nesse momento inicial, eu não ponho atenção em nada.
Isso, é só repousar, a prática que a gente fez de manhã. E aí você pode começar alguma prática, que pode ser de chamata, que você vai posicionar a atenção em alguma coisa, pode ser de compaixão, e ela vai ter obstáculos, ela vai ser um tipo de luta. Mas é por isso que é importante você começar cada vez mais com essa prática de não fazer nada, e terminar assim também. Tá? Caso contrário, a gente nunca avança nas práticas, porque a gente faz sempre demais, a gente é super ativo. Tá? Mas muito bom, é normal isso acontecer.
Obrigada, Gustavo.
Tá bom, Clarissa. A gente vai seguindo as práticas durante a semana. A Glória perguntou se a respiração pode ser pela boca. Pode. Você pode deixar lá entreaberta. Alguns professores falam, experimenta a boca entreaberta. Aí o corpo às vezes respira pelo nariz e às vezes parte da respiração ocorre pela boca. Ou a exalação, às vezes um pouco vai pela boca também. Eu gosto de respirar com a boca levemente entreaberta. Os lábios, assim. A Lilian falou que quase dormiu. Ótimo, bom sinal. Senão que você está fazendo metade certo. Agora, a outra parte é só você não dormir. Mas é muito importante chegar no ponto de dormir. Porque é sinal que você está soltando mesmo. Então, um bom sinal. Só que aí você regula isso com clareza. Então, o primeiro equilíbrio de chamata. São três equilíbrios. O primeiro equilíbrio é aumentar, aprofundar o relaxamento sem perder clareza. Depois é, sem perder o relaxamento, aprofundar a estabilidade. E depois é aprofundar a vivacidade sem perder, sem ser as custas do relaxamento e da estabilidade. Então são três equilíbrios entre relaxamento, estabilidade e vivacidade, mas começa aumentando o relaxamento, ou seja, indo para dormir, só que sem dormir. Ou seja, sem perder a clareza com qual você começou a prática. Depois essa clareza vai ser intensificada. tá? Nas práticas que a Olivia fala que tem dificuldade. Nas práticas de... Mas a gente já vai para isso depois. As práticas diretamente da consciência. Então, obrigado, pessoal. A gente está se expandindo um pouquinho no começo, mas só para a gente pegar o ritmo, depois a gente vai cravar mais rapidamente o meio de meia mesmo, para liberar vocês e não ficar tão cansativo. Então, a gente se vê de novo às 7, para quem quiser. Logo mais vai ter a página. E às 8, eu sugiro não perder, porque vai ser com a Giovana, alongamentos maravilhosos. Para mim, é uma das coisas melhores que eu já descobri nessa vida, esses alongamentos. Beijos, bom almoço, boa tarde para vocês. Obrigado.